Governo aumenta o salário mínimo em mais R$ 5,00 a partir de fevereiro.
Mas Paulo Paim confia que Congresso aprovará um reajuste ainda maior.
Série Cessarenco espera que cortes no orçamento poupem a área social.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O salário mínimo será de R$ 545,00 a partir de fevereiro, 5 a mais que o fixado no final de dezembro.
Mas o senador Paulo Paim acredita em um reajuste maior nas negociações no Congresso. Repórter Sérgio Vieira.
A mudança vai ter efeito no bolso dos trabalhadores a partir do pagamento de março. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a revisão do reajuste foi necessária, porque a inflação de dezembro foi maior que o previsto. Mas apesar do novo reajuste, as centrais sindicais prometem manter a mobilização para que o mínimo aumente para R$ 580,00 ainda em 2011, com manifestações já marcadas para diversas capitais. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apoia a mobilização dos trabalhadores.
O Congresso é soberano, o Congresso vai dialogar com as centrais, vai dialogar com o governo, para construirmos um número de consenso. Uns falam em 550, outros me ligam e falam 560, as centrais falam 580. O importante nesse momento é estabelecer o diálogo, como sempre fizemos. Enfim, acho que o jogo começa mesmo a partir de 1º de fevereiro.
A relatora-geral do orçamento de 2011, senadora Série Cessarenco, espera que a área social seja preservada de eventuais cortes na lei.
O governo federal deve receber o texto final do orçamento nos próximos dias. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
A senadora Séries Slessarenko, do PT de Mato Grosso, lembrou que o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional privilegiou a área social. Só o programa Bolsa Família vai receber R$ 1 bilhão a mais do que no ano passado. O aumento de recursos para o Sistema Único de Saúde também ficou em torno de R$ 1 bilhão. Séries Slessarenko sabe que o governo Dilma Rousseff deve fazer cortes na lei orçamentária, mas ela pede aos ministros que não prejudiquem a área social.
Eu espero que não tenha corte, mas se tiver que sejam os menores cortes possíveis e que se poupe muito a área social em especial.
A senadora Séries Slessarenko foi a terceira relatora do orçamento de 2011. Por causa disso, ela teve pouco tempo para analisar a proposta, mas acredita que o texto que vai chegar às mãos da presidente Dilma Rousseff poderá ser sancionado sem a necessidade de grandes mudanças.
Acredito agora que, sendo encaminhada a nossa presidenta Dilma Rousseff, ela vai, com toda a sua assessoria, todos os seus ministros, fazer uma avaliação e eu acredito que logo vai sancionar.
A sanção presidencial e a publicação no Diário Oficial da União são as últimas etapas para que o orçamento de 2011 entre em vigor. Até lá, as despesas do governo estão limitadas aos gastos obrigatórios, como pagamento de pessoal.
Os parlamentares que tomam posse em 1º de fevereiro vão garantir maioria ao governo de Dilma Rousseff no Senado.
Dilma deverá contar com apoio de cerca de 50 dos 81 senadores e terá maioria também entre os deputados.
Apesar da maioria, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, afirma que o caminho para o governo aprovar reformas deve ser o da negociação com a bancada oposicionista.
Para Suplicy, as duas reformas mais importantes a serem votadas pelo Congresso são a política e a tributária.
Para as grandes reformas, certamente será importante ouvir a opinião de todos os partidos. A reforma tributária envolva maior racionalidade do sistema tributário brasileiro, com vistas à busca de uma sociedade justa. A reforma política, que envolve questões tais como o financiamento público de campanhas, em que medida teremos um sistema distrital misto ou não, e será importante chegarmos a um consenso.
E o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, quer que o Congresso Nacional aprove leis que ajudem a evitar novas tragédias no país, como é que está sendo vivida pela região serrana do Rio de Janeiro.
Por isso, logo após o recesso parlamentar, ele vai convidar especialistas e autoridades para discutir medidas preventivas. Delcídio já tem algumas sugestões, como informa a repórter Érica Christian.
Delcídio Amaral, que é engenheiro, defende uma política de ocupação do solo. Para ele, não é mais possível que áreas de risco sejam habitadas com a autorização dos prefeitos.
Você tem que criar uma legislação rigorosa, até para também não só responsabilizar, mas dar para as prefeituras e para os estados os instrumentos necessários no sentido de fazer valer essa ocupação de uma maneira racional, né, dos solos. Porque senão esse troço não tem fim.
Decídio Amaral ressaltou, no entanto, que não adianta apenas o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre a ocupação do solo. No entendimento dele, os governos federal, estaduais e municipais devem reservar recursos no orçamento para bancar programas de habitação.
Você precisa investir. Você tem que investir em obras de infraestrutura urbana para fazer frente a eventuais problemas que possam vir a surgir no futuro.
O trabalho do Congresso Nacional afeta a vida dos brasileiros. Para você ter uma ideia, duas das propostas aprovadas em 2010 pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já viraram lei.
Uma trata do Plano Nacional de Cultura, que tem o objetivo de valorizar a diversidade brasileira.
A outra é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regula o manejo do lixo produzido no país e incentiva a reciclagem.
Estima-se que cerca de 150 mil toneladas de lixo são recolhidas todos os dias no Brasil. Avalia-se também que 35% desse lixo poderia ser reciclado.
O relator da proposta no Senado, o baiano César Borges, alega que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai ajudar o reaproveitamento do lixo e isso vai reduzir os problemas ambientais e até mesmo tragédias.
Nós estamos descartando esses resíduos sólidos, que outra palavra é o lixo, de forma totalmente inadequada, em locais ermos e até mesmo em praias, em rios, numa atitude irresponsável por parte de alguns que entopem bueiros, canais, e que quando vêm as chuvas mais fortes nas nossas metrópoles, o que acontece é um verdadeiro desastre urbano, ambiental, trazendo desassossego a milhares de famílias.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou, em 2010, outros projetos que poderão virar leis.
Entre eles está o que deixa livre do imposto de renda as doações feitas a fundos estaduais, municipais ou federais de incentivo à geração de emprego.
A proposta foi apresentada pelo senador Jim Argelo, do PTB. Ele se inspirou numa experiência do Distrito Federal.
Foi uma experiência muito vitoriosa que existiu no Distrito Federal através do FUNGER, onde um pequeno fundo conseguiu emprestar para mais de 12 mil pequenos empresários daqui. Isso vai incentivar muito, principalmente, os micros e pequenos empresários do nosso país.
No ano passado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também a política de controle de natalidade de cães e gatos. O seguro-desemprego durante a época do defeso para quem trabalha indiretamente com a pesca e o 14º salário para profissionais da educação.
O Senado inaugurou hoje a transmissão da Rádio Senado para a capital do Acre, Rio Branco, em frequência modulada.
A população da capital acreana também conta agora com o sinal aberto da TV Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, destacou na cerimônia de inauguração que a criação do sistema de comunicação do Senado Federal começou a mudar um pouco a percepção da sociedade em relação ao trabalho feito em Brasília.
Nós estamos levando a informação legislativa isenta, e parcial, profunda ao Brasil todo. E um estado importante como o Acre passa a integrar esse nosso grupo de comunicação.
Também o governador do Acre, Tião Viana, falou da importância do acesso à informação, principalmente em um estado longe do centro econômico do Brasil e com poucas opções.
Isso é um marco histórico que diz aos cidadãos da nossa região que estão chegando as grandes decisões da política brasileira, a Câmara Alta do Poder Legislativo. Isso é um instrumento agora de acesso, análise por parte do cidadão e de partilha das responsabilidades com os representantes políticos nos seus estados.
A frequência da Rádio Senado FM em Rio Branco é 100,9. Já a TV Senado pode ser captada em UHF no canal 16.
A Rádio Senado também transmite em ondas curtas na faixa de 49 metros para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Pela internet, a emissora pode ser ouvida no endereço www.senado.gov.br/notícias/rádio.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Olei Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.